A presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí normatizaram, por meio de portaria número 1986-2020, medidas para retorno gradual dos serviços presenciais a partir do dia 20 de julho. A portaria prevê o retorno gradual, estabelecendo a retomada prioritária dos serviços presenciais das unidades que possuem atividades que demandam atendimento presencial. Nós estamos por telefone com o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Presidente, bom dia, obrigado por atender aqui o nosso Acorda Piauí. Como é que vai se dar essa retomada gradual das atividades?
Bom dia, Joelson. Bom dia, Livaldo. Nós baixamos essa portaria, a presidência, em conjunto com a Corregedoria, determinando que a partir do dia 20 de julho, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário do Piauí, retornará aos trabalhos presenciais. Mas isso de forma lenta, de forma gradual. Nós estabelecemos três séries. O primeiro retorno será no dia 20, com 20% das unidades administrativas e jurisdicionais. Depois, após 14 dias, a segunda etapa. E, finalmente, após mais 14 dias, Joelson, a terceira etapa.
Certo. E aí, o que, vai ser prioridade na primeira etapa, presidente?
Nessa primeira fase, a partir do dia 20, voltam a funcionar o setor de saúde, o protocolo, o setor de distribuição de processos, a segurança pública, a segurança do próprio Poder Judiciário, o setor de transportes, estará à disposição a partir do dia 20, e outros setores que eu não me recordo no momento, mas só apenas com 20% do pessoal de cada unidade administrativa e jurisdicional também.
Presidente, bom dia. O Tribunal de Justiça do Piauí já tem assim um certo know-how, plataformas digitais para, por exemplo, tramitar os processos judiciais que pelo tribunal passam. Agora, nesse período de pandemia e de funcionamento aí virtual, remoto, houve muito prejuízo ou houve acúmulo de processos? Como o tribunal tem encarado, desenvolvido as suas ações nesse período aí de restrições em razão da pandemia?
Anival, nós tivemos até uma grande surpresa com relação à produtividade do Tribunal de Justiça. Apesar de estar 3 meses nessa pandemia, a produtividade do tribunal, surpreendentemente, aumentou a produtividade. É claro que nós tivemos prejuízo em alguns setores. Por exemplo, os processos criminais, que tramitava ainda de forma física, esse realmente sofreu grande prejuízo. Os prazos foram suspensos, mais o restante. E até os processos administrativos do tribunal, que são quase 100%, tudo digital, houve um aumento, houve um incremento da produtividade, e também o juiz, as varas, alguns juízes produziram até mais. Evidentemente também sofreu prejuízo. Aquelas varas, aquelas unidades que tinham audiência, realmente diminuiu o número de audiência, porque ficou limitada mais a réus presos, a preferência para réus presos. Mas eu digo o seguinte, se não fossem os processos criminais, que ainda são físicos, nós teríamos uma produtividade excelente, ainda melhor ainda.
Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça, o senhor falou que os prejuízos maiores foram nos processos penais. Existem maneiras de se compensar esses prejuízos? Como é que o tribunal vai trabalhar para intensificar esse trabalho agora na retomada das atividades?
Certo. Nós incluímos nessa primeira fase, Joel, os processos criminais, justamente aqueles que estavam paralisados. E vamos dar preferência inicialmente aos todos os processos de réus presos, tantas audiências, tribunal do júri. Se tiver um júri, por exemplo, de réu preso e réu solto, vamos dar prioridade, logicamente, àqueles processos que tenha réus presos. Porque quando o réu está preso, a legislação é mais rigorosa, tem os prazos processuais fixados em lei, que poderá, inclusive, ocasionar até a soltura dessas pessoas por excesso de prazo. Né? Se não houver uma prisão preventiva bem fundamentada, isso poderá acarretar assim, prejuízo para a sociedade, porque muitos réus poderão ser soltos.
Presidente, e no interior, como está o funcionamento do Tribunal de Justiça? São comarcas aí, agregadas até, resultante daquelas medidas ainda tomadas?
Todas as comarcas do interior, Erivaldo, todas as comarcas estão funcionando pelo processo judicial eletrônico. Uhum. Evidentemente, no começo, a internet era ruim em algumas cidades, mas a operadora que o tribunal tem um contrato com essa operadora Oi, melhorou o serviço bastante. Nós, inclusive, o presidente da Oi é o piauiense, esteve aqui no Tribunal de Justiça, foi inclusive homenageado por nós, pelo Tribunal de Justiça, e após a chegada dele aqui em Teresina, melhorou os serviços dessa empresa, que é um contrato muito grande com o Tribunal de Justiça. Mas eu digo, não foi a produtividade continuou, algumas comarcas até melhorou. Né? Se não fosse, como eu disse, os processos criminais, eu diria que seria quase 90% da nossa produtividade.
Olha aí, então, os avanços, né, do Tribunal de Justiça mesmo nesse período de pandemia. Nós estamos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Desembargador, no que diz respeito aos gastos, custos, a economia que o Tribunal de Justiça precisou fazer nesse período de pandemia, como é que o Tribunal de Justiça administra as suas finanças, o seu caixa em função dessa pandemia?
Certo. O Tribunal de Justiça é bem transparente, tanto é que o nosso portal da transparência do Poder Judiciário do Piauí é um dos melhores do país. Está bem transparente, desde a remuneração de servidor, juiz, desembargador, como também todos os recursos que entram. Nós temos basicamente, Joel, são três fontes de recursos que o Tribunal administra. Primeiro, o duodécimo. O duodécimo, mensalmente, o governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, repassa o duodécimo que é previsto no orçamento anual. Isso não tem que estar lá. E depois nós temos um fundo para manutenção e modernização do Poder Judiciário, que é o FEMOJUP. Esse fundo é basicamente as obras do tribunal, computadores, material, tudo isso, segurança armada, é paga com esses recursos do fundo. O fundo é composto de duas fontes de rendas, das custas do processo e dos emolumentos dos cartórios. Né? Com relação às custas, houve pequena queda. Agora, a queda maior foi com relação aos emolumentos dos cartórios, principalmente no mês de abril, que foi uma queda superior a 40%, foi realmente uma queda muito grande, porque os cartórios ficaram fechados nesse período. Mas os cartórios agora voltaram a funcionar em regime de agendamento e o usuário pode ligar para o cartório, marcar. Então, voltou a funcionar aos poucos os cartórios também, em todo o Brasil, os cartórios, por a determinação do CNJ, porque é considerado também um serviço essencial. De modo que a queda maior dos recursos foi com relação aos emolumentos dos cartórios, mas que já está retomando, não como era antes, mas estamos conseguindo retomar essa arrecadação, que é importante para que o tribunal consiga a manutenção dos fóruns, equipamentos, segurança armada e alguns serviços terceirizados que são pagos não pelo recurso do Odessa, e sim são pagos com essa fonte de recursos do nosso fundo próprio do Tribunal do Piauí.
Desembargador, a Polícia Federal tem apertado o cerco em relação a essas organizações criminosas que atuam, por exemplo, em aplicações de golpes nos recursos de precatórios, que são ações transitadas e julgadas, oriundas do poder público, sobretudo do poder executivo. Como o senhor e o tribunal têm acompanhado essas operações e alertado a população para esses golpes, aquelas pessoas que têm direito a receber esses precatórios?
Certo. É interessante, aqui no Piauí nós tivemos uma operação precatória que foi deflagrada aqui pelo Tribunal do Piauí para todo o Brasil. Foi descoberta uma quadrilha que atuava, Joel, em 11 estados. Né? Os golpistas utilizavam o nome dos desembargadores, dizendo o seguinte: olha, você tem para receber no Tribunal de Justiça, por exemplo, R$50 mil. Me repassa aí R$4 mil aí que o senhor vai sair do dinheiro amanhã. Era um golpe, sobretudo aquelas pessoas mais idosas. A partir do conhecimento dessa informação, nós solicitamos ao delegado da Polícia Civil a abertura da investigação, que se tornou exitosa. Houve duas fases dessa operação e, finalmente, no Ceará, foi presa toda a organização criminosa que comandava esse crime em 11 estados. Inclusive, passou até no Fantástico, no domingo, uma operação começou no Tribunal de Justiça. Eu quero parabenizar a Polícia Civil do Estado do Piauí, através do delegado Matheus Anata, que comandou essa operação exitosa em 11 estados. Ele teve Santa Catarina, Ceará, Bahia, e foi um trabalho da Polícia Civil do Piauí, através de escuta telefônica, através de mandados de prisão, autorizado por um juiz do Piauí, o juiz da Central de Inquérito do Piauí, Dr. Luiz Henrique, que resultou nessa exitosa operação precatória em todo o Brasil.
Tá aí, estamos começando com o presidente do Tribunal de Justiça. Presidente, a propósito de audiência de custódia, a Defensoria Pública fez um pedido para que as audiências de custódia fossem presenciais e não à distância como estavam acontecendo. O temor da Defensoria era que houvesse eventuais maus-tratos aos presos e que os juízes não pudessem ter um tete-a-tete, uma conversa e poder identificar a situação desse preso. Até que ponto a pandemia prejudicou a audiência de custódia? Que tipo de avaliação o senhor faz em relação a esse serviço?
Certo. Eu considero a audiência de custódia, Joelson, um avanço muito grande. Então, o Brasil é signatário do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, que diz o seguinte: esse é um direito das pessoas. Toda pessoa presa tem o direito de comparecer perante uma autoridade judiciária. Antigamente, aqui no Brasil, o preso em flagrante, apenas o auto de prisão em flagrante era submetido ao juiz, que o juiz vê a legalidade formal daquele inquérito e homologava o auto em flagrante. Agora não, o Brasil aderiu por determinação do CNJ, estamos cumprindo em todo o Brasil. Aí veio essa pandemia. De fato, aí foram suspensas as audiências e o CNJ autorizou excepcionalmente, né, a voltar a analisar apenas o auto de prisão em flagrante. Mas na prática nós não estamos cumprindo efetivamente o Pacto de São José da Costa Rica. E alguns, a Defensoria Pública, a OAB, entrou em alguns, e o CNJ então regulamentou, aliás, através de videoconferência. O preço era apresentado, o juiz examinava, e perguntava qual a circunstância da prisão e eventual tortura, né? Mas a OAB e a Defensoria, com razão, acham que é melhor presencial. Eu também acho que é melhor presencial. Mas se nós não podemos fazer de forma presencial ainda, vamos fazer a partir do dia 20, então por que não fazer por videoconferência? Em Santa Catarina, o tribunal está 100% digitalizado, né? E lá essa experiência já vem sendo adotada há muito tempo e agora foi questionada no CNJ. Está, portanto, pendente de decisão no Conselho Nacional de Justiça. Essa semana ou na próxima, talvez tenhamos o resultado dessa decisão.
Presidente, o governo do Estado está concluindo a lei de diretrizes orçamentárias, que será enviada agora à Assembleia Legislativa, que não terá recesso, deve examinar aí por todo o mês de julho, comecinho de agosto, e que apontará para a elaboração do orçamento de 2021, já com previsão de cortes, um orçamento bem mais enxuto, em função principalmente dos danos causados à economia pública, inclusive à parte fiscal provocada pela pandemia. O Tribunal de Justiça está preparado para essa redução admitida pela área financeira do governo? Isso pode comprometer investimentos planejados? Como é que o senhor está encarando esse debate que já estará aí no seu gabinete?
Certo. Nós encaminhamos a CEPLAN, né, as nossas diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, e a maior obra do tribunal, que seria a sede do Tribunal de Justiça, que será concluída até dezembro, eu espero. Temos aí algumas obras no interior do Estado que são custeadas com recurso do fundo. Então, eu acho que não haverá grande problema. Evidentemente é o seguinte: vai comprometer, não poderá ter mais aumento de servidor, né, de juiz e desembargador, no 2021. Deverá ter um corte rigoroso, né, de todas as despesas. Então, o próximo presidente para 2021 deve observar tanto a LDO como a lei orçamentária. Porque eu fui informado que não será encaminhada com o mesmo valor de 2020, né? Devido à situação, à grave situação financeira. Mas nós tivemos hoje uma boa notícia para o Estado do Piauí, que foi creditado nas contas do governo do Estado 1 bilhão e 600 milhões provenientes de um precatório do Fundeb. Isso é uma demanda judicial desde 2017. Isso é importante, esse dinheiro vai circular, especialmente na área da educação, reforma de colégios. Então, é uma boa notícia para o Estado do Piauí nesse período de crise financeira grave em todo o Brasil.
Tá aí, então, presidente do Tribunal de Justiça, Sebastião Ribeiro Martins. O senhor falou do presidente que o sucederá em 2021, que vai ter grandes desafios. Já tem, assim, uma noção ou uma ideia de quem seria o presidente para já ir fazendo esse diálogo, construindo esse diálogo, já que normalmente há um entendimento em torno dos nomes, né? Um consenso em torno dos nomes que sucedem?
Certo. Geralmente, os desembargadores mais antigos, que podem ser candidatos, né, eles estão já conversando, alguns, o desembargador Oliveira, parece que o desembargador Ricardo, o desembargador Otto, mas não tem nada definido ainda, né? Tem alguns colegas que já manifestaram interesse de concorrer, mas apenas em conversas informais, né? É. Essa pandemia também prejudicou um pouco, nós nunca mais tivemos contatos físicos, apenas raras vezes por telefone ou nas sessões por videoconferência. Mas talvez no mês de outubro será a eleição do futuro presidente do Tribunal de Justiça. Não sabemos ainda quem vai ser, mas tem esses candidatos que já conversando em conversas informais pretendem se candidatar. O desembargador Oliveira, o desembargador Ricardo, o desembargador Otto, o desembargador Fernando Lopes e outro, eventualmente, pode aparecer outro nome.
Tá aí, então. Quero agradecer ao senhor presidente, presidente Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador. Sebastião, muito obrigado por atender o Acorda Piauí. Muito obrigado.
Tá, obrigado. Bom dia.
Bom dia para o senhor.